Agora na Rádio CNM, entrevista.
Bem, amigos gestores e gestoras, neste nosso passeio de quinta-feira, vamos fazer uma parada lá pela Baía de Todos os Santos, ou Baía das Belas Praias. Estamos recebendo aqui no estúdio da Rádio CNM, prefeito de Coaraci, na Bahia, Jackson Albano Galvão. Acertei, prefeito?
Acertou.
Bom dia.
Bom dia.
O senhor é um prefeito de primeiro mandato?
Sem dúvida. Terceiro ano, primeiro mandato.
E se considera um homem feliz?
Me considero um homem que administra a felicidade.
É mesmo? É?
Isso.
Parabéns, então.
A gente não
que o senhor tem o povo todo lá, todo mundo sorrindo, na boa.
Não, mas as pessoas vão convivendo com o que está. A gente vai se passando ao máximo. É, a gente aprende que a gente não é perfeito, né?
Sim.
Mas a gente doa o nosso máximo pelo bem do nosso povo.
E o senhor é um prefeito jovem, 30 e?
36 anos.
36 anos. Qual é a sua profissão, prefeito?
Eu sou administrador de formação. Tenho mestrado em políticas públicas, economia regional. Estou seguindo carreira acadêmica também, paralelo.
E além disso, é colega radialista, que tem programa na rádio local, né?
Todas as 17 horas, programa Diga Aí Coaraci.
Diga Aí Coaraci.
É, você pode ouvir pela Rede Portal.
E aí, através dele, ali ajudou a se eleger também.
Não, o programa veio depois. Eu participava de um programa de manhã bem cedo, durante a fase pré-eleitoral, antes de ser candidato. Sim. E depois de estar candidato, a gente criou um programa para criar um vínculo direto com a comunidade, em que o prefeito é o próprio radialista, o prefeito. Sim. E o mestre de comunicação.
Com certeza, com toda certeza. E a rádio entrou no seu sangue, né? Porque rádio é um problema sério, né?
Isso, a gente não sabe quem está nos ouvindo, né? Mas a gente conversa com as pessoas de maneira muito intimista, né? E abre o coração para as pessoas que estão nos ouvindo. E aí cria uma relação de amizade muito grande, né? Cria um vínculo, as pessoas já ouvem o rádio naquele horário, já quer ouvir o que está acontecendo na cidade. E a gente procura fazer um programa bem leve, uma linguagem bem acessível às pessoas.
É bom.
Descomplicando,
ótimo,
né?
Ótima ideia. Até porque, apesar de tudo que foi feito contra o rádio ao longo dos anos, e eu estou com um pouco mais de idade que o senhor, eu estou inverso do seu número, eu estou com 73, 56 anos de profissão, o rádio continua sobrevivendo em qualquer lugar do país.
E terá seu público. Terá o seu público. E sua credibilidade também.
Com toda certeza. Agora vamos falar um pouquinho de Coaraci. Como é que está a saúde lá? Está bem? Obrigado.
Nós temos investido o máximo que nós podemos para oferecer pelo menos o serviço mais básico para a comunidade.
Não tem hospital no município.
Temos hospital no município.
O município tem hospital?
Administrando o hospital da cidade.
Eu devo lhe dar parabéns ou meus pêsames?
Não, parabéns, né? Parabéns. É? Nós temos hoje plantonistas todos os dias do mês.
Só urgência e emergência, né?
Urgência e emergência. Agora a gente está reformando o hospital. Agora vamos também fazer trabalho de raio-x, pequenas cirurgias. Vamos também fazer convênios para que outros municípios vizinhos possam pagar por serviço na cidade.
Bom, essa sua informação já me garante uma coisa, né? O senhor está gastando muito mais que os 15% constitucionais.
Sem dúvida, né? sem dúvida.
Está indo a quanto?
17%.
17%?
Isso.
Está estourando pouco, então?
É. Lá tem uma contrapartida do Estado, que é mínima, mas que dá para a gente ajudar. Que ajuda, né? Que o principal foco é a comunidade. Eles não podem conviver sem esse serviço. O hospital mais próximo fica a 70 quilômetros, então não posso abrir mão.
E o senhor tem quantos médicos lá no município?
Nós temos cerca de 16 médicos.
Quantos?
16 médicos.
16?
É. Entre plantonistas e PSFs, né?
Sim.
Também nós temos lá 7 PSFs, né, que funcionam também o mês todo. O custo é bem alto.
Antes, olha, parabéns, porque é raro isso acontecer. Ouvir algum prefeito aqui que fale que tenha mais de 4 ou 5 médicos. O senhor tem 16.
Isso, o hospital funciona, ainda funciona 7 PSFs.
Que beleza. Então não há nenhuma reclamação pelo atendimento na área de saúde lá no seu município.
Reclamação sempre tem.
Sim, não há como atender todo mundo.
Não,
sempre
não.
Alguém acha
com
que
certeza.
Falta alguma coisa, né?
Com certeza. Mas o esforço é absurdo, o nosso esforço é absurdo. As pessoas reclamam porque, eventualmente, nós temos também colaboradores efetivos.
Sim.
Que às vezes não trabalham na linha direta da cultura do governo. Então, há de sempre se melhorar, né? a gente não pode ter a pretensão de ser, de fazer tudo 100%, né? Fazer o básico bem feito.
O senhor tem na sua folha quantos funcionários? Concursados?
Concursados, 870 funcionários.
E no total?
1.000 funcionários. 1.001 funcionários.
Não é muita gente para o município?
É muita gente. Contudo, nós temos um problema sério de aposentadorias, né? Sim. As pessoas se aposentam, mas elas não deixam um cargo público. Então, existe a necessidade do cargo comissionado, porque senão a máquina não funciona, né? Eu tenho o mínimo, não tenho 10% de cargo comissionado no município, a maioria é efetivo. E as pessoas não se aposentam. Então acontece o seguinte, vai havendo necessidade de serviço e as pessoas já não produzem como antes, né? Não é o caso do senhor, que eu percebo que o senhor está em plena atividade, produzindo bem, mas lá as pessoas que vão se aposentando, vão passando a idade, elas não têm a obrigatoriedade de deixar o serviço até os 75 anos, se não me engano. E aí a gente vai faltando serviço. Eu tenho um guarda municipal com 64 anos.
E ainda só está trabalhando?
Trabalhando, a gente não pode, não pode encostar essa pessoa, não pode obrigar, né? Ela tem que ter a idade para poder ser sistemático o processo. De fato, nós temos muitos funcionários, mas é uma situação que a gente não resolve de uma hora para outra.
É.
Porque senão você agride direitos trabalhistas, gera precatórios. É um planejamento a longo prazo.
Agora, é desnecessário registrar, não é, prefeito, mas sou obrigado a dizer. Com certeza é o município o maior empregador da cidade, né?
Sem dúvida, o maior empregador da cidade, isso. E é uma situação cultural na Bahia, não sei se no resto do Brasil também, em que a prefeitura começa a ter um perfil social, não em oferecer serviços, mas em dar empregos. E é essa cultura que eu estou trabalhando para tirar do nosso município. O grande desafio é fazer minha cidade sair do período patrimonialista para ir para o período gerencial.
Agora, como é que quebra essa cultura?
Com esforço e reconhecimento só no futuro, com muito esforço. Um diálogo com a Câmara de Vereadores muito sincero, mesmo não sendo fácil, porque você trabalha para oferecer serviço de qualidade.
Sim.
E quem não oferece sai do quadro. Os meus comissionados, eles têm uma rotatividade razoável. Quem não produz, sai. Quem não
Agora,
produz, sai.
Agora vejo, senhor, que na atual sobrecarga de informação sobre desemprego no Brasil, que a todo momento chega aos ouvidos e aos olhos do brasileiro em geral, quando fala em demitir, o povo assusta, né? E resiste a tudo isso, né? Quando possível, né? Mais no emprego público, né?
Agora a gente tem que saber qual é a nossa função. A nossa função não é dar empregos.
Com certeza.
É oferecer serviços.
É.
E eu acredito muito que a cultura eleitoral vai mudar. Porque eu percebo em minha cidade uma coisa. Eu estou sendo lembrado pelas obras que estou fazendo, não pelos empregos que temos dado.
Esse é o objetivo do gestor.
É o objetivo do gestor. E só o tempo vai julgar os nossos governos. Só o tempo nos julga.
O senhor acha que consegue ver isso em vida ou fica para os seus netos?
Não, a gente vai ver em vida, sim.
É?
Até porque nós somos políticos, né?
Então, otimista, então está com fé.
Ah, nós temos a graça de nos comunicarmos, né?
Sim.
Quem se comunica bem, quem consegue passar para o outro seus sentimentos, seu trabalho, leva uma certa vantagem também. Nós não somos inocentes nem alienados, nós sabemos usar argumentos, né?
Com certeza.
A gente construiu em Quaraci uma creche por ano, nós construímos duas creches nos dois últimos anos.
Quantos alunos e quantas escolas o senhor tem no seu município?
Nós temos 3.700 alunos.
Caramba, tem gente lá para danar.
Bastante gente. Nós fizemos uma parceria agora com a Polícia Militar da Bahia.
Quantas escolas?
Nós temos 35 escolas.
Quantas na zona rural das 35?
Eu acredito que 50%.
50%?
Minha cidade é interior da Bahia.
O senhor gasta, então, uma barbaridade por mês com transporte escolar.
Gastamos, mas existe uma situação. Toda a crise gera uma razão para entender a crise e melhorar. Então, nós fizemos controle de combustível mais aperfeiçoado. Nós estamos contratando os carros através de...
Terceirizado?
Não, nós estamos credenciando os carros, como faz com médicos. O que acontece? Eu economizo aí 80% do custo. Na minha cidade, eu não contrato uma grande empresa de transporte escolar para gerir meu serviço. Nós contratamos cada rota um carro, pagamos 5% de imposto.
Deixa eu ver se eu entendi, prefeito. O que, que o senhor faz, senhor? Se horário para a comunidade, se você tem um carro que quer transportar aluno, pode se inscrever E transportar.
Isso, desse jeito. Agora, sim, existem exigências legais, por exemplo. O carro tem que estar em dias, o carro tem que ter um motorista qualificado, capacitado. Eu não sei como acontece no resto do Brasil, mas na Bahia, há tempos atrás, a cultura era de se contratar uma grande empresa de transporte para que ela sozinha gerisse todo o serviço. O que nós mudamos, nós percebemos o custo, como era muito alto, a gente
abriu para a comunidade.
A gente abriu para o credenciamento. E eu confesso que eu não fui a pioneira nisso. Uma cidade próxima chamada Ibicuí fez isso. E nós aperfeiçoamos e fizemos para todo o serviço de transporte.
O senhor tem alguma estimativa do que isso aí reduziu no custo? Olha, se tivesse que colocar transporte escolar?
Para o senhor ter ideia, em nossa cidade não era mais cara. Era R$180 mil por mês de transporte escolar. Baixou para R$65 mil.
Vixe! Nossa, parabéns, prefeito.
Absurdo.
Isso é um belo exemplo de gestão.
Isso. Qual é o grande segredo? Uma grande empresa custava 20% de impostos, mais a taxa de administração.
Sim.
Um pequeno empresário, um MEI, um micro e pequeno empreendedor, ele paga 5% de imposto apenas. 5%, você reduz 15% da carga de impostos. Esse imposto fica no município e a relação fornecedor e prefeitura é unilateral. Ela não passa por um terceiro, é direto. Eu todo dia...
Esse objetivo, sem intermediários.
Sem intermediários. Agora eu tenho que ter um agente fiscalizador para dar todo dia ver as diárias daquele serviço.
É o que a gente pode chamar de uma mão dupla perfeita no relacionamento.
Perfeito. Se ele falta, ele tem que repor o serviço. Então a gente conhece quem são os fornecedores. Com isso, a gente expandiu para todo o serviço. A saúde agora é feita assim também. A administração também é feita assim. E nos deu hoje um fôlego muito grande.
Quer dizer, o senhor, então, em educação não está gastando nada além dos 25%.
Nós, conseguindo manter. Ano passado, nós investimos em educação 26%. Nós tivemos, no final do ano, um aumento da receita. No final do ano. O que provocou um... Nós tínhamos uma gordura de investimentos, aí esse valor diminuiu, porque aumentou o investimento na município de receita.
Quer dizer, então, lá o senhor tem dinheiro para investir. Sobra alguma coisa para investir?
É mínimo, mas sobra.
Sobra.
É, eu tenho que saber comprar as minhas brigas.
É, e como é que o senhor faz para dar garantia à merenda escolar desse povo todo, essas criançadas todas que o senhor tem?
Agricultura familiar.
Tá buscando...
Existe um percentual mínimo de investimento, se eu não me engano, 30%. Ano passado nós colocamos 65%, se eu não me engano. Dobramos o valor da agricultura familiar. Porque é zona rural, né? Município pequeno. Sim. Nós fizemos trabalho em parceria com a Secretaria de Agricultura e identificamos, fizemos diagnóstico de todos os produtores rurais, pequenos produtores rurais do município, todos. E fizemos 3 ou 4 audiências, legalizamos todo mundo e convidamos todos para participarem da licitação de merenda escolar. Todos participarem. Todos estão em dia.
Então o senhor consegue ainda uma merenda de qualidade.
Uma merenda mais saudável, né? E as crianças, elas vão se acostumando. Porque elas têm uma cultura, às vezes, de uma merenda mais industrializada. E a partir do tempo, o paladar vai até se aprimorando, né? Sabendo saborear uma fruta.
Com certeza.
Trocando o pão, às vezes, pelo aipim. Não sei como é que chama aipim, né?
É aipim mesmo?
É aipim também. Pelo aipim, o suco da fruta, de fato. A banana.
Suco natural.
Natural.
Importante.
Isso.
É. Preocupação importante. Parabéns, prefeito.
Agora a gente tem um grande evento que nós conseguimos proporcionar para os nossos estudantes.
Diga.
A Polícia Militar da Bahia, que é excelente, faz um excelente trabalho lá.
Sim.
Através do comandante Anselmo Brandão, ele fez uma parceria com o nosso município. Nós desejamos que houvesse uma parceria da Polícia Militar e do município. E nós conversamos com ele.
Estão na escola eles, não?
Não. Nós pegamos 5 aposentados policiais militares,
sim,
de uma patente que administrasse, e botamos dentro da escola. E a escola hoje tem um padrão militarizado, como se fosse um colégio militar. Aumentou as matrículas da escola, esgotou matrícula durante o dia, os alunos estão extremamente satisfeitos, os pais satisfeitos, a educação em minha cidade, com esse projeto piloto aí, alavancou muito. Então, assim, até parabenizo a Polícia Militar da Bahia por essa iniciativa. A minha cidade, se não me engano, é a quarta ou quinta da Bahia que faz isso. E assim, eu já quero expandir para outros locais. Excepcional esse evento.
Vou em ter... outras palavras, prefeito, com 2 anos de mandato, do seu primeiro mandato, o senhor já está alcançando a condição de ser, de ter garantido a sua candidatura à reeleição.
Hoje eu não falo em reeleição, porque não é o momento. O momento é de trabalhar. Eu tenho que gerenciar.
Mesmo assim, o olhar está ali adiante, não está?
Claro, a gente espera reconhecimento. Em algum momento isso aconteça. E assim, eu não coloco o carro na frente dos bois, né?
Sim.
A gente tem que saber que nós estamos prefeitos, né? Eu estou prefeito. Eu preciso ter responsabilidade até de... eterna, mas responsabilidade pelo meu mandato. Eu não posso, agora, nesse momento, já embutir na cabeça dos meus secretários que estamos em campanha, porque nós deixamos... Vamos retroagir. Eu tô querendo incutir no meu município uma gestão, um governo gerencial, e eu não posso retroagir para um governo burocrático nem patrimonialista.
Até porque, com esse exemplo que o senhor está dando de gestão, se não for reeleito, quem lhe substituir vai ter dificuldade para fazer algo parecido.
Eu quero implantar um modelo. Eu quero implantar uma base de crescimento. Eu penso que o prefeito hoje, ele planta, né? É um semeador.
E o prefeito é funcionário do município, é funcionário dos munícipes, né?
Isso. A gente amadurece, né? Todo dia a gente pede a Deus que nos dê sabedoria. E primeiro, para não deixar que a vaidade tome conta do nosso coração. É. Saber que nós não somos o Estado. Né? O município
parabéns.
Não sou eu, né? Eu sou um servidor público.
Com certeza.
Eu tenho que dar o meu
melhor.
O senhor
está ali para atender o que os munícipes esperavam do senhor.
Claro.
Fazer exatamente.
Da melhor maneira possível. As pessoas esperam sempre salvadores da pátria, né?
É.
Não sabe que a responsabilidade passa por, especialmente pelo cidadão.
A história de salvador da pátria não existe, né, prefeito?
E cada eleição que passa vai se desmistificando isso.
Bom, aí está. Conversamos aqui na Rádio CNM. O Brasil ouviu um pouco do município, que a gente não falou tudo, né, prefeito?
Não.
Tem muita coisa boa lá, né?
É verdade.
É litoral, mas não tem praia, infelizmente.
O meu principal produto são as pessoas. Lá a gente exporta artistas. Artistas?
Sim. É mesmo,
é? É, a minha qualidade cultural lá é impressionante.
É mesmo?
O maior patrimônio que eu tenho é o meu povo. O povo meu muito, muito capaz, muito qualificado para arte, para qualidade de entendimento. Meu povo é muito educado. Eu tenho orgulho do meu povo.
Mas isso é uma característica do baiano.
É do brasileiro, né?
É brasileiro.
Mas o baiano tem uma pimenta.
É, o que se fala por aqui é que o baiano fala doce.
É? A gente tem uma pimenta no nossa cultura que faz a gente ser. Existem paradigmas, né, do baiano e tal. Mas é algo muito contrário. De onde eu venho, o normal é ser acordar às 5 da manhã. O normal é as pessoas terem uma atividade intensa. Nosso povo baiano é um povo muito dedicado, sabe? É claro que quando bate 5 da tarde, a quentura do dia faz a gente 5 da tarde diante relaxar também, né?
É mesmo?
Descansar, porque a gente acorda cedo e se dedica muito ao trabalho do dia, mas chega no final da noite tem que
descansar. Mas isso no interior, na zona rural, né? Porque Salvador ali é meio difícil o povo acordar cedo. Tem resistência ali.
Tá, rapaz.
Eu sou testemunha disso.
Olha, Salvador, a gestão de ACM Neto tem sido referência. A gestão do governador Rui Costa tem sido de excelência. A Bahia hoje, ela está bem servida de administradores.
Prefeito
Jadson Albano
Galvão, foi uma alegria conversar com o senhor. Aprendi mais algumas ações para a boa gestão dos municípios com a sua presença aqui, lá do município de Quaraci, na Bahia. Meus parabéns, sucesso.
Ah, obrigado.
Quer saber, meu nome é Tairo.
O seu nome é Tairo, o nome dele? Tairo e Geiso.
É, Geiso.
Isso, parabéns pelo seu programa, viu?
Mais uma vez, parabéns, prefeito. E o seu exemplo de gestão, com certeza, municipalistas que nos estão acompanhando nesse momento, aprenderam um pouco de como gastar menos com bom resultado. Prefeito, parabéns.
Obrigado, Tairo. Para mim é uma honra muito grande. Me perdoe que se eu tomei muito, eu tomei o tempo do senhor e dos ouvintes também, mas dizer, agradecer pela oportunidade de estar nos ouvindo. O meu Instagram é @JadsonAlbano. Você pode ir lá nos acompanhar também.
É por isso que eu estou falando, por isso que eu falei que o baiano fala doce, tá vendo? Já passou, e-mail já passou tudo aí.
E a prefeitura de Quaraci. Um grande abraço a todos, com muito carinho, está nos ouvindo aqui.
O senhor vai estar presente na marcha, né?
De verdade.
Vamos voltar a conversar lá, com certeza.
Seremos muitos.
Ok.